Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Sou Ana Beatriz Santos e no Autores e Livros vamos falar de literatura infantil, ficção científica e retratação financeira com os descendentes de pessoas escravizadas. A gente começa o programa com uma dica perfeita para quem acredita que grandes ensinamentos podem caber em corações pequenos. O livro é Histórias da Nani, Pequenas Lições para Grandes Corações, escrito por Lívia Tayane, ilustrado por Évora Scafuro e publicado pela editora Ases da Literatura. A obra conta com 5 histórias reais, cheias de emoção, leveza e aprendizado, que falam de valores fundamentais como empatia, coragem, otimismo, inclusão e resiliência. A Lívia fala um pouquinho pra gente sobre esse livro e as inspirações para contar as histórias.
Oi, tudo bem? Eu sou a Lívia Tayane, uma servidora pública formada em comunicação social e pedagogia, que está estreando como escritora. Estou aqui para contar um pouco sobre o meu primeiro livro, Histórias da Nani, Pequenas Lições para Grandes Corações, que foi feito com muito carinho para as crianças e inspirado nelas. Sabe aquela ideia de que todo mundo tem uma história para contar? Foi isso que me motivou a escrever. Eu penso que por mais simples que pareçam, quando compartilhadas com sinceridade, as histórias tem o poder de inspirar, ensinar e até transformar as pessoas e o mundo ao nosso redor. Então eu quero que as minhas histórias sejam esse convite para sentir, refletir e iluminar os corações por aí. Toda vez que eu vou falar do meu livro, eu começo assim. Um livro, 2 idiomas, 5 histórias, um guia de leitura e mais. Então, fazendo jus a essa introdução, eu vou começar falando do potencial educativo do livro, que é bilíngue, com todas as histórias escritas em português e inglês, o que facilita a introdução e o contato com o segundo idioma no dia a dia, de forma lúdica, complementando o ensino formal, né? Na versão em português, as histórias ainda são contadas em rimas, o que traz ritmo e sonoridade, prendendo a atenção dos pequenos. Pensando nas crianças que estão começando a ler sozinhas, eu ainda usei a letra bastão maiúscula em todos os textos, o que torna a leitura mais acessível e ajuda os pequenos a terem mais autonomia para ler, né? Cada história é lida em até 5 minutos, mas dentro desse tempo a gente consegue abordar temas profundos, como superação, coragem, criatividade, autoestima, autoaceitação, otimismo, esperança e empatia. As ilustrações complementam a leitura e têm um estilo inspirado nos quadrinhos. Então, são simples e expressivas, o que cativa o leitor e traz certa descontração. Um diferencial do livro é que no final de cada história, ainda há um guia de leitura cheio de perguntas que estimulam o diálogo entre adultos e crianças, além de desenvolver a escrita e a reflexão. Então, é um espaço pensado para enriquecer ainda mais a experiência da leitura. Mas, para mim, o que o livro tem de mais especial é que todas as histórias são baseadas em histórias reais. E, ao meu ver, isso promove uma conexão verdadeira com o leitor e amplia o seu olhar para outras realidades, trazendo reflexões importantes, né?
Cada conto vem acompanhado de um guia interativo com perguntas e atividades que convidam crianças e adultos a refletirem juntos, criando momentos importantes de conversa e afeto. A Lívia destaca um pouco mais sobre essas histórias e como elas podem ajudar as crianças a refletirem sobre os temas dos contos.
Já com relação às histórias, cada uma vem repleta de ensinamentos. Então, tem a história de uma garotinha super autêntica, com gostos e jeitos bem particulares. Essa história ensina sobre acolhimento, empatia e nos lembra que todo mundo tem algo de especial. Outra história fala de uma menina insegura de si, que vive com medo do julgamento alheio, mas que com o apoio da família, ela descobre o valor de ser ela mesma. Essa história traz ações que envolvem a autoestima e a autoconfiança. No livro também aparece um garotinho cheio de energia, que aprende novas formas de brincar após passar por um pequeno contratempo. A sua história ensina sobre criatividade e paciência. Outra história fala de uma garotinha sonhadora, que vive em um contexto precário, mas que nos ensina que como é possível encontrar alegria nas pequenas coisas. E também sobre o poder da perseverança, da resignação e da fé. Por fim, tem a minha história, que é a história de uma criancinha que passa por um momento delicado em um ambiente hospitalar, transformando desafios em superação, com coragem, mas também com leveza. Com ela, a gente descobre que as marcas que a gente carrega contam histórias importantes. Então, essas narrativas abordam temas complexos que podem estar mais perto do que imaginamos, de forma acessível, ajudando as crianças a se identificarem, refletirem e ampliarem a sua visão de mundo. É isso. É mais do que um livro, é, na verdade, uma jornada para enxergar o mundo com mais empatia, coragem e criatividade.
Histórias da Nani, de Lívia Tayane e Évora Scafuro, é leitura que acolhe, ensina e diverte. Uma ótima companhia para casa ou até para a escola. O livro está disponível direto com a autora no Instagram, pelo perfil @ Histórias da Nani. Esse Nani é com Y. E a gente continua de literatura infantil. A produtora cultural Karina Galindo estreia na literatura com O Mistério de Duas Cabeças, um livro que fala diretamente com crianças e famílias sobre temas fundamentais como autoconhecimento, bullying, inclusão e respeito às diferenças. Inspirada em vivências pessoais como mãe de pré-adolescente e em conversas com psicólogos, Karina criou uma narrativa sensível e envolvente, ambientada no reino da fantasia. O enredo gira em torno da descoberta das vozes internas, corpo, mente e coração, e apresenta o conceito de superpoderes do corpo, chamando atenção para a linguagem corporal como forma legítima de expressão. A Karina detalha mais sobre esse livro para a gente.
A obra foi fruto de uma relação autobiográfica com meu filho, que estava vivendo a crise dos 9 anos, a famosa crise do Rubicão, onde ele tinha uma crise existencial. E ele começou a se deparar com formas diferentes de pensar nessa questão da tomada de decisão. Então, essas duas cabeças, que eu digo que é o mistério das duas cabeças, porque carregamos sempre esse grilo falante mostrando formas diferentes de pensar. E eu queria fazer um livro que mostrasse essa busca pelo autoconhecimento para todas as idades, mas ambientado no universo infantil, para que ela coubesse o interesse e despertasse a magia em todas as faixas etárias. E ela foi idealizada pensando em provocar reflexões na família. Eu, como produtora cultural, fiz o primeiro festival de filmes com acessibilidade de Recife, com Libras, com autodescrição. Em todos os meus projetos, eu sempre tive a empatia de que a arte é para todos. Então, eu sempre tive trazer acessibilidade. Então, o livro nada mais do que foi uma contribuição dos meus projetos. Então, eu pensei que, por que não, as pessoas com deficiência visual ter acesso na íntegra ao conteúdo do livro. Então, a gente fez a locução do texto e a audiodescrição das imagens, que é um recurso que transforma imagem em palavras.
Como a Karina adiantou, O Mistério de Duas Cabeças é acessível e inclusivo desde a sua concepção. Conta com capa em braille, QR Code com locução e audiodescrição das ilustrações e teve consultoria de Michel Platini, pessoa com deficiência, para garantir acessibilidade em todas as etapas do projeto. A produção acessível foi realizada pela Fundação Dorina Nowil, referência no tema. Com ilustrações de Cavani Rosas e prefácio do psicólogo Jaime Panerai Alves, Mistério de Duas Cabeças é uma leitura indicada para toda a família e um convite à empatia, à escuta e à valorização das diferenças. Quer saber mais sobre esse livro? Acesse o Instagram da autora, @ carinagalindo.oficial, Karina com K. E da literatura infantil a gente vai para a ficção científica. Imagens sem nitidez, falta de provas concretas, fofocas correndo à solta. As teorias da conspiração sempre dão o que falar no Brasil. não seria diferente dessa vez. O autor Danilo Dias de Souza instiga o imaginário popular com o sci-fi Incidente em Varginha, livro que transforma em ficção a famosa aparição de ETs em Minas Gerais na década de 1990. Em uma trama que revela um grande esquema conspiratório em solo brasileiro, a obra mistura uma crise alienígena a intrigas políticas e desinformação em massa. Quase 30 anos depois, as supostas aparições extraterrestres em Varginha, interior de Minas Gerais, ainda borbulham no imaginário coletivo brasileiro. E a crença de que existem diferentes e mais evoluídos seres fora da Terra é um prato cheio para o roteirista Danilo Dias de Souza. Ele, que assina como Dede Souza, lançou Incidente em Varginha, primeiro volume da série ficcional Invasores Misteriosos, com histórias baseadas nos principais acontecimentos ufológicos do país. Neste primeiro volume, a aventura é peça-chave do enredo que já inicia com a fazenda de uma família mineira invadida por um alienígena e deixa o patriarca à beira da morte. O fato leva líderes políticos do país a montarem uma mega estrutura para gerenciar essa crise, mas tudo não passa de um grande esquema político. É aí que um jovem, uma enfermeira e um professor universitário desconfiados entram em ação, começam a investigar o que há por baixo dos panos e movem esforços para se salvarem da opressão e expor tudo o que está acontecendo para o mundo. Você encontra Incidente em Varginha, primeiro volume da série Invasores Misteriosos, na Amazon e demais portais de livros na internet. Em Céu Azul é Tempestade, Patrícia Xavier conta a história de Teresa, a primeira mulher que será indenizada financeiramente devido aos antepassados escravizados. Mas a personagem, que é bisneta do fundador de um dos mais importantes quilombos do interior de São Paulo, enfrenta ameaças de pessoas poderosas por causa da situação. Com o livro, a autora dá visibilidade a uma discussão importante no Brasil contemporâneo: a necessidade de uma política de retratação financeira com os descendentes de pessoas escravizadas. Também aborda a força da união das comunidades quilombolas nos dias de hoje. Vamos acompanhar então a conversa da escritora e jornalista Patrícia Xavier com Anderson Mendanha sobre o livro Céu Azul é Tempestade, publicado pela Caravana Grupo Editorial.
Entrevista. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente.
Oi, Anderson. Obrigada por me chamar. É um prazer.
Patrícia, esse é um livro que fala de reparação para os escravizados, para os seus descendentes, né? Os escravizados já se foram, mas os seus descendentes estão aí e ainda sofrendo com uma realidade que ficou para eles, uma realidade de diferença social, de falta de emprego, de falta de estudo, de falta de um monte de coisas, agravado pela realidade daqueles que vieram arrastados da África para o Brasil. E aí você escreveu esse livro. Eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo com você falando um pouquinho desse livro, o que é O Céu Azul é Tempestade e como nasceu essa história.
Essa história nasceu da minha indignação com toda essa questão que você diz de desigualdade social, de injustiça. E a gente sabe que muito do que a gente vive hoje é consequência do que foi feito no passado. A escravidão ainda é uma marca na vida das pessoas, ainda mais num país como o Brasil, que mais da metade da população é negra. Então a gente vê uma necessidade mesmo de corrigir esses erros, de reparar esse passado. Então, eu fui amadurecendo essa ideia. Na verdade, o livro surgiu como um roteiro para um curta-metragem. E aí, terminei o roteiro no curso que eu estava fazendo com o Bebeto Abrantes no Rio. E aí, a gente entendeu que seria um roteiro de um longa-metragem, porque eu tinha muita coisa para falar. E eu fiquei com aquela dúvida de fazer ou não essa adaptação do roteiro. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou escrever um livro, porque aí eu posso colocar mais texto, mais das minhas ideias. E aí assim foi nascendo, e também com muitas notícias, reportagens que eu comecei a ler sobre essa questão da reparação. Existem várias ações em diferentes partes do mundo, e ações, por exemplo, de criar uma ideia de criar um fundo de educação para crianças, ou de dar mais atenção a crédito para empreendedores negros. Eu quis falar sobre a reparação financeira justamente para acelerar esse processo, sabe? Imagina a personagem do livro, a Tereza, ela quer comprar uma terra, ela quer plantar, ela quer realizar esse sonho, assim como vários outros personagens. Então, assim, são oportunidades que foram tiradas das pessoas negras. Então, eu falei assim, eu vou criar essa ficção para a gente falar um pouquinho, debater um pouco sobre esse Brasil, esse mundo que a gente vive hoje.
E você retrata muito bem no livro, olha, é um livro curtinho, dá para ler rapidinho, mas eu não recomendo ler rapidinho, porque ele é intenso, tem ali por volta de 75, 80 páginas, mas é interessante que leia-se devagar para a gente entrar na realidade da Tereza e dos filhos, e é uma realidade sofrida. Tereza trabalha como doméstica, faxineira, diarista, sofre preconceitos, né? Sempre com aquele olhar de que a negra vai roubar, a negra vai pegar alguma coisa. O filho mais velho tem que largar a escola para ajudar, porque o pai foi embora. E o mais novo se mete em companhias não tão desejáveis. Uhum. Uma realidade. Você criou uma família de ficção, mas é uma realidade, eu vou até usar aqui uma redundância, bem real.
É verdade. A gente vê muito isso, né? Eu fiquei tão apegada a essa família, Anderson, enquanto eu estava escrevendo o livro, a ponto assim, eu vi a Tereza andar na minha casa, sabe? Ela estava aqui super à vontade, e eu concordo com você, assim, é um texto bem intenso, né? E mostra realmente, assim, como é ser negro numa sociedade que é racista, que é preconceituosa, né? E eu dou alguns exemplos que são muito comuns na vida das pessoas negras, e que quem for negro vai reconhecer ali a situação. E eu escuto muito de pessoas que não são negras falar: nossa, eu não imaginava que isso acontecesse hoje ainda. Sabe? Da pessoa entrar numa loja e a segurança ir atrás, como acontece com a Tereza no supermercado. Uhum. O filho dela, que trabalha no... O Cido, né? O filho mais velho, que trabalha no restaurante, ele fala pro dono, né, do estabelecimento: não tem alguém que possa revezar, todo dia tem que lavar e limpar o lugar. Não, você é forte, você aguenta. Então, a gente vê, assim, que a sociedade ainda funciona ou quer funcionar, não quer deixar esse resquício do que aconteceu no passado. E são situações, assim, muito comuns. E eu coloco isso no livro, primeiro porque acontece, e segundo para chamar atenção, para causar um incômodo, sabe? Porque eu acho que existe muito que a gente pode fazer tocando na questão da reparação, mas existe também muito do que a gente pode fazer no nosso convívio diário. Em sociedade. Uhum. Né? Então, assim, eu quis muito expor esses incômodos para a gente parar para pensar mesmo. E, assim, tem sofrimento, mas essa família é uma delícia. Né? Eles têm essa ligação com a comunidade, com o pessoal do Quilombo. Esse núcleo familiar da Tereza, eles moram mais para o centro da cidade, mas ela é muito ligada ao pessoal que ficou, que é remanescente do Quilombo, que mora nas terras e que luta para conseguir a posse dessas terras, que a gente também sabe que é uma luta dos quilombolas no país. Tem a questão do Jongo, que é onde a Tereza fica à vontade, que é onde a Tereza se conecta com esse bisavô que foi escravizado e que também é a força dela para toda essa luta pela reparação. Então, assim, é uma família que diz muito pra gente, né? Diz muito pra gente sobre luta, sobre a importância dessa luta, porque é importante reparar o que foi feito antes e imaginar, assim, que todas essas pessoas têm sonhos, tudo o que aconteceu no passado e as consequências que a gente vive hoje tiram a oportunidade dessas pessoas de sonhar e de realizar esses sonhos.
Exatamente.
Então, assim, exatamente. Então, assim, eu falo numa questão material, mas recebendo um dinheiro, essa pessoa vai poder fazer uma coisa que ela não conseguiria fazer rapidamente de outra maneira, porque tudo foi negado. Educação, acesso a emprego, hoje a gente vê isso.
Uhum.
Os negros recebem um salário menor, as oportunidades também que são negadas, porque a pessoa é negra.
E as mulheres negras ainda mais.
E as mulheres negras ainda mais. Então, veja, a luta da Tereza é uma luta, ao mesmo tempo, muito particular, porque ela tem essa ligação muito forte com esse bisavô e por tudo que ele fez por quem vinha depois, né? Porque ele foi um escravizado, ele teve essa força de fugir, de ajudar a fundar um quilombo. Uhum. E é claro, ela luta por ele, mas ela luta por toda uma comunidade. Ela quer ver o Nelson do Quilombo arrumar a área. Ele tem um sonho de receber turistas. No Quilombo tem uma cachoeira, então ele quer explorar isso. Ele precisa arrumar essa área. O filho dela, o Cido, que trabalha no restaurante, ele quer montar o restaurante dele. Mas teve que parar de estudar para ajudar a mãe. Então, assim, são sonhos de uma família, de uma comunidade que assim, não é só para ela.
Uhum.
Ela quer conquistar para ela e quer conquistar para todo mundo também.
Patrícia Xavier, obrigado pela conversa, obrigado pelo bate-papo.
Eu adorei participar do programa, muito obrigada.
Essa foi parte da conversa com Patrícia Xavier sobre o livro Céu Azul é Tempestade. A entrevista completa está disponível no nosso podcast Autores e Livros Dose Extra, disponível nas principais plataformas de podcast e no site da Rádio Senado. Basta buscar por Patrícia Xavier, Rádio Senado. E você encontra esse livro, publicado pela Caravana Grupo Editorial, nas livrarias, portais da internet e no site da editora. No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Jota Borges.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Jota Borges. Natural de Bezerros, em Pernambuco, onde nasceu em 1935, José Francisco Borges, conhecido artisticamente como Jota Borges, foi xilógrafo, cordelista e poeta. Considerado um dos maiores nomes da arte popular brasileira, Jota Borges registrou em seus versos e ilustrações o cotidiano, o folclore e as lendas de sua gente. É o que você confere no cordel História do Homem do Porco. Um matuto muito otário, que nunca aprendeu a ler, criou uma casa de porco, dizendo ser para comer. Matou a porca e o porco e foi para a feira vender. Chegou na feira cedinho, arranjou uma barraquinha, colocou a carne em cima e gritou: "A carne é minha!" Um freguês pergunta o preço da carne da bacurinha. Disse ele: "A porca é da mulher e o porco é todo meu. O preço do porco é o da porca." Passou o dia e não vendeu. E já pela tardezinha, um comprador apareceu. O comprador lhe falou: "A carne é do meu agrado. Eu compro a porca e o porco se o senhor vender fiado. O meu nome é Sou Eu. O negócio está fechado." O matuto disse: "Está. Você é um bom freguês." O homem disse: "Eu comprei toda a carne de uma vez e garanto lhe pagar daqui para o fim do mês." O pobre homem foi embora, sem a carne e sem dinheiro. Em casa, disse a mulher: "Encontrei um companheiro que comprou minha carne toda e paga no fim de janeiro." A mulher disse: "Tu és um otário convencido. Depois de tanto trabalho, dá o ouro ao bandido. Mesmo assim, eu quero o meu para comprar um vestido." Quando passou mais de um ano, numa noite calma e fria, o matuto viajou. E passando uma travessia na mata escura, ele viu gente que vinha ou que ia. E com medo gritou. De lá alguém respondeu: "Não tenhas medo, colega, quem está aqui sou eu."
O homem encostou e disse: "Eu quero o dinheiro meu." Disse o homem: "Qual dinheiro que o senhor diz que quer?" Ele disse: "Do meu porco e da porca da mulher. Você agora me paga, dê o caso no que der." A quem eu vendi a carne disse: "Que era sou eu." Você respondeu agora que esse é o nome seu, e por isso me pagas logo a carne que tu comeu. O homem pagou a pulso, sem comer e sem beber, apertado no punhal, sem poder se defender. Deu o dinheiro que tinha para se livrar de morrer. Amigo de Ariano Suassuna, quem considerava seu padrinho artístico, J. Borges participou de exposições e deu aulas de entalhe em madeira em países da Europa e nos Estados Unidos. Considerado rei da xilogravura, o artista recebeu ainda o título de Patrimônio Vivo e Material de Pernambuco, homenagens que resumem a importância de sua obra para a cultura nordestina e brasileira. Foi ainda agraciado com a Ordem Nacional do Mérito e o Prêmio de Ação Educativa e Cultural da Unesco. J. Borges morreu em 26 de julho de 2024, aos 88 anos de idade. Para encerrar, ouça agora Alceu Valença, interpretando Voltei Recife, composição de Luiz Bandeira.
Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Cadê toureiro, cadê bola de ouro? As pais, os lenhadores, o bloco batuta de São José. Quero sentir a embriaguez do frevo, que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé. É! Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver novamente vassoura na rua abafando, tomar umas e outras e cair no passo. Voltei Recife, foi a saudade que me trouxe pelo braço. Quero ver novamente.
Esse foi o Encantos Diversos, dedicado ao grande J. Borges. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Eu sou Ana Beatriz Santos e o programa contou com produção de Anderson Mendanha e Júlia Fernandes e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e José Valdo Souza. Até a próxima! Tchau, tchau!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.